história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 18 mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Prefeitura emite nota de esclarecimento sobre obras da Praça Willibart. CREAS de Marechal Rondon vai retomar atendimentos na antiga sede a partir de terça-feira. Juízes pede alvará e regulamenta a participação de crianças e adolescentes na Expo Rondon 2025.
Antônio dos Santos.
Rondonenses na seleção brasileira de badminton conquistam bons resultados na Guatemala. Cruzeiro vence o Fluminense e assume a ponta do Brasileirão. Atlético Mineiro vence fora de casa na Copa Sul-Americana. Fase classificatória do Municipal de Futsal em Marechal Cândido Rondon está na reta final.
Claudinei Domingues.
Polícia Rodoviária Federal apreende mais de 8 toneladas de maconha na PR-163 em Guaíra. Acidente entre Dom Armando e Missal faz vítimas com ferimentos. Veículo pega fogo e fica destruído no trecho de Entre Rios do Oeste a São Clemente.
Vera Filber.
Sistema FAEP apoia projetos que libera recursos para refinanciar dívidas rurais.
Regis Guerreiro.
Porto Mendes vai sediar nova edição do Torneio Internacional de Pesca Alto Cunaré. Ex-presidente Jair Bolsonaro terá de usar tornozeleira eletrônica e cumprir recolhimento domiciliar. Câmara dos Deputados aprova a urgência para o projeto anti-invasão de terras.
César Reck.
Novas servidoras da educação tomam posse na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon.
Gladstone Pacheco.
Taxação americana sobre a tilápia brasileira ameaça setor e penaliza pequenos produtores. Paraná confirma novo recorde de liderança nacional na produção de feijão.
E ainda, acidente na 277 deixa 5 pessoas feridas. Casal fica ferido em capotamento entre Palotina e São Camilo.
Frente Ampla de Notícias.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 18 mês de julho. E abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo para Marechal Cândido Rondon e também a nossa micro-região. Sexta-feira gelada, né? Segundo o CIMEPAR, hoje sim, a gente pode falar céu claro, porque nós conseguimos enxergar os raios do sol. Temperatura máxima de 17, mínima de 7 graus. Neste momento, 15 graus. A temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, 60% umidade relativa do ar. Para amanhã, sábado, continua gelado, céu claro, tá? Máxima de 22, mínima de 8 graus. Pro domingo, céu claro, máxima de 22, mínima de 12 graus. Aí vamos para a semana que vem, que nós teremos Expo Rondon 2025 a partir de quarta-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, o gráfico do CIMEPAR mostra céu claro. Tinha mostrado que a temperatura ia cair, tá? Mas a temperatura vai ficar ali girando entre 26 até 29 graus na sexta-feira, tá? 26 a máxima para segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira pode chegar em 29 graus a máxima. Porém, a mínima que nós teremos para a semana que vem vai ser, na segunda e na terça, 13 graus. No domingo, dia da Festa Nacional do Boi no Rolete, a previsão continua mostrando parcialmente nublado com pancadas de chuva. Porém, a probabilidade está em 70%, com a temperatura máxima chegando em 26 e a mínima de 16 graus. Mas houve as mudanças, tá? Ao longo desta semana, a gente anunciou que de quinta até domingo poderiam ocorrer pancadas de chuva. Mas agora nós tivemos então essa alteração, né? Segundo a previsão do CIMEPAR, que só no domingo, por enquanto, podem ocorrer pancadas de chuva. João Marcos, me despeço, lembrando que agora nós estamos com 15 graus e a umidade relativa do ar 60%.
Acidente na manhã desta quinta-feira, no quilômetro 695 da BR-277, em São Miguel de Iguaçu, no oeste do Paraná, fez várias vítimas com ferimentos. De acordo com informações apuradas no local, pneu de um caminhão estourou, provocando a perda de controle da direção. O veículo tombou e colidiu com um carro que aguardava para realizar o retorno na rodovia. A batida deixou 5 pessoas feridas, porém sem risco de morte. Rodovia chegou a ser parcialmente interditada nos dois sentidos, com o tráfego sendo desviado pela faixa da direita e pelo acostamento. Equipes da Polícia Rodoviária Federal prestaram atendimento às vítimas e atuaram na retirada dos veículos e normalização do tráfego. Também na manhã desta sexta-feira, acidente ocorreu na rodovia PR-364, entre Palotina e São Camilo, no trevo em construção da rodovia, que faz ligação com o contorno viário. Um veículo Siena seguia pelo sentido Terra Roxa-Palotina quando o condutor perdeu o controle da direção e tombou no canteiro de obras do contorno viário. No carro estava um casal que resultou com ferimentos. Homem e mulher foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Palotina. Polícia Rodoviária Federal apreende quase 9 toneladas de maconha em um caminhão carregado com milho na BR-63 em Guaíra. Quando ocorreu isso, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem à tarde quase 9 toneladas de maconha durante abordagem a um caminhão bitrem na BR-163 em Guaíra. A droga estava escondida sob uma carga de milho a granel. Durante fiscalização voltada ao enfrentamento de crimes transfronteiriços, os policiais visualizaram um caminhão com 2 semi-reboques parado na fila de um semáforo no início do perímetro urbano, apresentando fumaça intensa e pneus estourados. O motorista, de 30 anos, demonstrou nervosismo e contradições ao ser questionado sobre o trajeto e a carga. Após a ordem para que a lona fosse retirada, os policiais encontraram fardos pretos sob o milho. O condutor admitiu que transportava droga e disse ter recebido o caminhão já carregado em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, com destino a Chapecó, Santa Catarina. Segundo ele, além de dinheiro, teria recebido o próprio veículo como parte de pagamento pelo transporte. O caminhão foi conduzido à unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal para pesagem e registro da ocorrência. Ao todo, foram apreendidos 8.910 quilos de maconha, além de 2 telefones celulares e R$ 1.700 em espécie. O preso, junto com a droga, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.
Claudinei, também tivemos acidentes na região nas últimas horas, inclusive um veículo incendiado entre São Clemente e Entre Rios do Oeste, é isso?
Exatamente, João Marcos. O acidente foi atendido pela Polícia Rodoviária Estadual por volta das 14 horas de ontem na PR-495. No trecho Dom Armando a Missal, foi um abarroamento transversal envolvendo um Ford Ka com placas de Missal e um Fit Strada, emplacado no município de Medianeira. O condutor do Ka, de 43 anos, resultou com ferimentos moderados. No utilitário Strada, o motorista, de 40 anos, e o passageiro, com 19 anos, resultaram com ferimentos leves. Na PR-364, trecho Palotina-Terra Roxa, por volta das 15 horas e 30 minutos de ontem, uma colisão traseira envolveu uma motocicleta Honda CB250, placa de Francisco Alves e um Ford Fiesta, emplacado em Palotina. A condutora do Fiesta, de 56 anos, moradora em Palotina, relatou que após uma ultrapassagem em faixa dupla a um maquinário agrícola, o condutor da moto, um rapaz de 21 anos, morador de Terra Roxa, acabou atingindo a traseira do veículo. O motociclista resultou com ferimentos, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. Por fim, na PR-495, trecho de Entre Rios do Oeste a São Clemente, por volta das 18 horas desta quinta-feira, um Fiat Palio emplacado em Santa Helena pegou fogo e ficou destruído. O condutor de 27 anos não resultou com ferimentos.
Foram retomadas na manhã desta sexta-feira as buscas ao corpo do professor Juliano Conrad, 34 anos, que está desaparecido desde a última terça-feira, depois de cair da embarcação em que pescava com um amigo no lago de Itaipu e Missal. Ontem, trabalho de buscas enfrentou condições adversas, como frio e instabilidade climática, o que dificultou ainda mais os esforços das equipes. Mesmo com todo o aparato tecnológico, nenhum indício do paradeiro de Juliano foi encontrado até o final da tarde. Segundo o relato do amigo, que estava com ele, o acidente aconteceu a cerca de 500 metros da margem, na região da Praia Artificial, sentido Vila dos Pescadores em Missal. Os dois nadavam juntos em direção à margem, quando Juliano, já exausto, disse que não conseguiria mais continuar. O amigo o orientou a boiar e seguiu com dificuldades até a margem, dizendo que iria pedir ajuda. Ao chegar, notou que Juliano havia desaparecido e imediatamente acionou socorro. As buscas foram retomadas nesta sexta-feira com o apoio das mesmas equipes e novos esforços na tentativa de localizar o professor. E o sistema FAEP manifesta apoio ao projeto de lei 5.122/2023, aprovado nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados, que permite a utilização de 30 bilhões de reais do Fundo Social, composto por recursos do pré-sal, para refinanciar dívidas de produtores rurais. O projeto ainda precisa ser aprovado pelo Senado e só então será remetido para a sanção do presidente da República. Detalhes que nos traz a respeito é Vera Filber. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Desde o início da tramitação do PL, o sistema FAEP vem atuando em conjunto com a Federação Parlamentar da Agropecuária, no sentido de levar informações aos deputados federais sobre a importância do tema e defendendo a aprovação da proposta. Agora, a entidade vai desenvolver o mesmo trabalho junto aos senadores pedindo adesão ao projeto. O setor agropecuário tem buscado alternativas para a renegociação de dívidas dos produtores rurais. Segundo o presidente interino do sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneghetti, a soma dos fatores como as intempéries climáticas, a falta de recursos para o seguro rural e os juros altos impostos pelo mercado tem colocado nossos produtores rurais em uma posição crítica. O dirigente acredita que os agricultores querem pagar as dívidas, mas para que isso ocorra é preciso viabilizar condições. De acordo com o projeto de lei, os recursos do Fundo Social, cerca de 30 bilhões, serão repassados ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que atuará como agente financeiro principal. O BNDES pode operacionalizar o refinanciamento das dívidas dos produtores rurais ou habilitar outros bancos para essa finalidade. As instituições financeiras que operacionalizarem essas linhas assumirão integralmente os riscos de crédito. O principal critério para que um produtor rural ou uma cooperativa possa ter acesso à linha de crédito é ter sofrido prejuízos em razão de eventos climáticos adversos em pelo menos duas ocasiões ao longo dos 5 últimos anos, entre 2020 e 2025. Essas condições precisam ser comprovadas pelo produtor ou cooperativa.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz informações do mercado financeiro.
Moeda norte-americana deu uma subidinha de 0,27%, uma subida tímida. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,531. O dólar para venda está sendo cotado em R$ 5,532.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 18 mês de julho. E o governador Ratinho Júnior assinou nesta quinta-feira decreto que determina o cancelamento da inscrição estadual das empresas flagradas comercializando, distribuindo, transportando, estocando ou adquirindo mercadorias ilícitas, furtadas ou roubadas. A medida tem como objetivo fortalecer o combate ao crime organizado do Estado, além de proteger a administração tributária estadual contra a sonegação fiscal. Cancelamento da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS das empresas será feito pela Receita Estadual do Paraná após a comprovação de irregularidades. Para isso, a Secretaria de Segurança Pública deve apresentar dados sobre o flagrante e o CNPJ da empresa envolvida, além do número de inscrição estadual e endereço do estabelecimento. Com a inscrição estadual cancelada, as empresas ficam legalmente impedidas de fazer qualquer negócio que exija a emissão de notas fiscais. A medida também resguarda a relação das empresas sem irregularidades com clientes e fornecedores. O secretário estadual da Fazenda, Norberto Ortigara, destacou a importância deste decreto para o aperfeiçoamento da administração pública.
São medidas assim que aperfeiçoam, que protegem aqueles que andam na linha, que protegem o bom pagador, que protegem as empresas sérias que trabalham, compra, vende, põe sua margem, seu markup, ganham dinheiro, empregam gente. Então são medidas assim que contribuem para o aperfeiçoamento da administração pública. Nós procuramos andar sempre na linha. Por isso essa medida, que pode parecer dura, mas ela é real, concreta. Nós queremos coibir, inibir todos aqueles que, de alguma forma, não andam na linha, praticam coisas ilícitas no comércio de bens e serviços. Então, anunciando aqui essa medida do governador, que tem o nosso total apoio, respaldo da administração tributária, da Receita Estadual do Paraná, da Fazenda do Paraná, no sentido de coibirmos coisas ilícitas.
Novos servidores da educação tomam posse na Prefeitura de Marechal Cândido Rondon. Solenidade foi hoje, César Reck. Boa tarde.
Isso mesmo, João Marcos. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes também do Frente Ampla de Notícias. E a manhã desta sexta-feira foi marcada pela posse de novos servidores concursados vinculados à Secretaria Municipal da Educação de Marechal Rondon. A cerimônia ocorreu no gabinete do prefeito Adriano Baques, que conduziu o ato ao lado do secretário de Educação, João Klein, e do secretário de Administração, Valmir Monteiro, além de outros servidores municipais. Ao todo, 13 novas servidoras foram empossadas e passam a integrar a equipe da Rede Municipal de Ensino. Ana Maria Deves, Bruna de Quadra Martins da Maia, Janete Joseli Bus, Kelly Beatriz Godoy Storch e Rosane Schöninger atuarão como professoras nas escolas municipais. Já Carol Eduarda Gunzel, Cíntia Catarina Robus Borscheit, Jéssica Aparecida Speer, Lidiane Valéria Kunzler Bueno, Mariângela Pereira Danelon, Samara Bull Gonçalves, Samara Mates e Thaís Vanessa Fir Vatier vão desempenhar suas funções como professoras da educação infantil nos Centros Municipais de Educação Infantil, os CMEIs. A nomeação reforça o compromisso da administração municipal com a valorização da educação e o fortalecimento do quadro de profissionais da rede pública.
Porto Mendes se prepara para a 17ª Pesca Marechal, um dos maiores torneios de pesca esportiva ao tucunaré do Brasil. As inscrições estão abertas, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Sim, um dos eventos mais aguardados no calendário de pesca esportiva nacional já tem data marcada. O 17º evento Pesca Marechal, torneio internacional de pesca esportiva Alto Cunaré, vai acontecer nos dias 5 e 6 de setembro em Porto Mendes, Marechal Cândido Rondon. O evento é organizado pelo Clube de Pesca Esportiva Marechal e conta com o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da PROEM, além da parceria com o Projeto Rio Vivo e o Governo do Estado do Paraná. Reconhecido como um dos maiores eventos do gênero no Brasil, o Pesca Marechal chega à sua 17ª edição com números considerados impressionantes. Mais de R$ 300 mil em prêmios serão sorteados entre as 250 equipes participantes, que é o número máximo de vagas disponíveis para essa edição, conforme destaca o presidente do clube, Diogo Rodrigo Kuhn.
É com grande alegria que o Clube de Pesca Esportiva Marechal convida todos os amantes da pesca esportiva para participarem do 17º Pesca Marechal, nos dias 5 e 6 de setembro, no distrito de Porto Mendes. Um evento que une competição, preservação ambiental e muita confraternização. Teremos mais de R$300 mil em prêmios, atrações musicais, café da manhã, especial e, claro, a competição do tradicional formato Pesque, Filme e Solte, que valoriza sustentabilidade. Garanta sua vaga no site pescamarechal.com.br e venha viver essa experiência conosco.
E no cenário político nacional, Guerreiro, Câmara dos Deputados aprovou urgência ao projeto anti-invasão de terras, é isso?
Sim, João. A Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o regime de urgência ao projeto de lei que trata da ação imediata da polícia mediante invasões de terras no Brasil. A proposta foi aprovada por ampla maioria, 347 votos favoráveis, 107 contrários. Com a urgência aprovada, o projeto poderá ser votado diretamente no plenário, sem precisar passar por outras comissões da Casa. Porém, ainda não há uma data definida para a deliberação final do mérito. A proposta autoriza que proprietários de terra solicitem apoio imediato das forças de segurança pública para a retirada de invasores, mesmo sem a necessidade de ordem judicial. Segundo o texto, a autoridade policial terá até 48 horas para atender ao pedido do proprietário. Caso contrário, poderá responder por improbidade administrativa. O texto já havia sido aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania em 2024, sob a presidência da então deputada Carol De Toni. O relator foi o deputado gaúcho Luciano Zucco, que em 2023 presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou as ações do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Ainda não há data para a deliberação do projeto das invasões de terra. Na prática, a aprovação apenas permite que o projeto de lei seja discutido e votado direto no plenário da Câmara Federal.
Regis, ainda no campo político, hoje pipocou a notícia que o ex-presidente Jair Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica.
Então, João, alvo da Polícia Federal hoje pela manhã, o ex-presidente Jair Bolsonaro será obrigado a usar tornozeleira eletrônica. A decisão é uma das medidas restritivas estipuladas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Além disso, Jair Bolsonaro precisará cumprir recolhimento domiciliar das 19 horas às 7 horas do dia seguinte, ordem que valerá também aos finais de semana. Ele está proibido de se comunicar com diplomatas estrangeiros e embaixadores e não poderá acessar também as redes sociais. O ex-presidente foi alvo de uma operação da Polícia Federal hoje pela manhã. Ordens judiciais foram cumpridas na casa de Bolsonaro e na sede do PL em Brasília. Outras restrições incluem a proibição de contato com os demais réus do processo e o acesso às redes sociais. Todas as medidas foram autorizadas pelo STF no âmbito da PET número 14.129. A representação foi feita pela Polícia Federal com parecer favorável da PGR pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução da justiça e atentado à soberania nacional. A defesa do ex-presidente Bolsonaro afirmou que recebeu com surpresa e indignação a decisão das medidas cautelares severas anunciadas pelo STF.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. Atletas de Marechal Cândido Rondon, integrantes da seleção brasileira de badminton, conquistaram resultados importantes no Pan-Americano, que está acontecendo na Venezuela. Quem nos conta detalhes é Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. De fato, João, o Campeonato Pan-Americano Júnior de Badminton, um evento individual, acontece até hoje na Guatemala. Ao longo da competição, atletas de Marechal Cândido Rondon, integrando a seleção brasileira, têm conquistado ótimos resultados. Quem dá detalhes a respeito é Alan Chapla.
Novamente aqui para falar do Campeonato Pan-Americano de Badminton, realizado na cidade da Guatemala, onde os nossos atletas, representando a seleção brasileira de badminton, conquistaram um resultado importantíssimo, a medalha de bronze no campeonato por equipes. O nosso atleta Eduardo Godóis estava representando Marechal Cândido Rondon e também a Associação Rondonense na seleção brasileira no campeonato por equipes. Já no campeonato aberto, Na dupla mista 19, o Eduardo Godóis e a Letícia Bach chegaram às oitavas de final, enfrentando uma das melhores duplas das Américas, uma dupla canadense. E na dupla mista 17, o Murilo Thomas e o Pietro Schumacher também pararam nas oitavas de final após um jogo muito equilibrado, muito intenso contra uma dupla mexicana. Esses resultados colocam as nossas duplas entre as 32 melhores duplas do continente, um resultado importantíssimo, inédito para o badminton rondonense, e isso reflete todo o nosso trabalho, toda a nossa dedicação para com o trabalho de base com os nossos atletas. Agradecemos novamente a vocês pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais, toda a comunidade de Marechal Cândido Rondon, que de alguma forma contribuiu com os nossos atletas para que esse sonho fosse possível. Então, nosso muito obrigado mesmo, Marechal Cândido Rondon, que a nossa comunidade, a nossa cidade deu show. Agradeço aqui também a nossa prefeitura municipal, que nos auxiliou muito com o campeonato, e todos os nossos parceiros e apoiadores. O nosso muito obrigado a todos vocês, e mais uma vez, Guilherme, agradeço, uma boa semana, um forte abraço e até mais.
No futebol, Antônio, tivemos ontem Campeonato Brasileiro Série A e Série B, e também Sul-Americana. Quais foram os resultados?
João, os resultados são os seguintes. Tem cruzeirense aqui em Marechal Cândido Rondon, apesar de ser pouco, mas tem. Em uma noite marcada pela despedida de John Aires, do Fluminense, jogando no Maracanã, não conseguiram transformar o clima de homenagens em resultado dentro de campo. Diante de um Cruzeiro preciso e competitivo, o time tricolor foi superado por 2-0 em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo marcou a última atuação de Aires com a camisa do clube, antes de seguir para a Inglaterra, e também representou a ascensão celeste à liderança da competição com 30 pontos. 3 a mais que o vice-líder Flamengo, e indicando que deixou para trás os anos tenebrosos de crise financeira e rebaixamento à Série B. Já o Fluminense estacionou em 7º com 20 pontos. Já na Sul-Americana, João, o Atlético Mineiro conseguiu superar a inferioridade numérica e venceu a primeira fora de casa nesta competição. Na noite desta quinta-feira, o Galo ficou com um jogador a menos durante a maior parte do segundo tempo, mas venceu o Bucaramanga por 1-0 e saiu à frente no play-off por uma vaga nas oitavas de final do torneio. Com o resultado, o Alvinegro joga por apenas um empate para garantir a classificação para a próxima fase da competição. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, dia 24, na Arena MRV. Antes disso, o Galo encara o Palmeiras pelo Brasileirão no domingo em São Paulo. No Brasileirão da Série B, ontem os jogos entre Operário e CRB, Remo e Novo Horizontino, terminaram empatados em 1-1.
E para encerrar a sua participação, meu amigo Antônio dos Santos, né, para os íntimos, Tonho, Campeonato Municipal de Futsal aqui de Marechal Rondon, teve rodada ontem e terá hoje também. São jogos decisivos que estão acontecendo?
Isso mesmo, João. O Campeonato Municipal de Futsal de Marechal Cândido Rondon está chegando à reta final e os jogos decisivos já estão acontecendo. Por exemplo, ontem tivemos confronto pelo feminino no ginásio Ney Braga e a ACC Copagril enfrentou a equipe da G7FC. E o jogo terminou com vitória da G7FC por 2-1, com gols de Agatha e Marcela. Evelyn acabou descontando para a ACC, mas não adiantou muito. Final da partida, 2-1 então para a G7FC. Já no masculino, também no Ney Braga, nós estivemos a ACC, que venceu o Arsenal com esquina Beer Conveniência por 3-1. Quem marcou foi Ander, Cauanzinho e Eric pela Copagril. Já pela Arsenal, quem marcou foi Maicon Schaefer. Quem fala com a gente agora é Matheus Panazolo Rosa, ele que está à frente da maioria dos campeonatos municipais aqui de Marechal Cândido Rondon. Ele dá detalhes. Matheus, boa tarde.
Boa tarde, Tonho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora. Campeonato Municipal de Futsal de Marechal Cândido Rondon está chegando ao fim da primeira fase. A competição chega à sua 10ª edição no masculino e a 9ª no feminino. E é uma promoção da Prefeitura através da Secretaria de Esporte e Lazer e conta também com o patrocínio da Itaipu Binacional. No masculino são 16 equipes divididas em 3 grupos. Após confrontos dentro de seus grupos, as equipes são ranqueadas e as 8 melhores avançam às quartas de final da Série Ouro, disputada em jogos de ida e volta, inclusive as finais. enquanto as equipes que se classificarem entre 9º e 16º lugar disputarão a Série Prata com confrontos eliminatórios únicos. Já no feminino são 5 equipes que participam em grupo único, sendo que as 4 melhores colocadas avançam para as semifinais. Já na sexta-feira, rodada cheia com jogos simultâneos em 2 ginásios. No Ney Braga, às 20 horas, o feminino entra em quadra com Fênix e JS. E às 21, pelo masculino, a LW enfrenta o Bagres. Já no ginásio da Vila Gaúcha, às 19h45, o Malemolência enfrenta o Designer Pinturas. E às 20h45, o Aston Pera enfrenta o Real. A competição chega ao fim da sua primeira fase na semana que vem, no dia 21 e 22, segunda e terça-feira, com 2 jogos em cada dia no ginásio Ney Braga. Após a festa do município, no dia 29 de julho, começamos a disputa das quartas e finais, da chave ouro e prata, e também o fim da primeira fase do feminino. As finais devem acontecer da chave prata, ouro e feminino no dia 23 de agosto, num sábado, no ginásio de esportes Ney Braga, a partir das 16 horas.
Fechando nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos subiu um pouquinho, 1,71%, está sendo comercializada em R$ 118,00. O milho saca 60 quilos também subiu 2,02%, cotada em R$ 50,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78,00. E mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Você está ouvindo Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 18 mês de julho. Praça Vili Bart de Marechal Cândido Rondon, prefeitura municipal, emitiu uma nota sobre o assunto. Em que pé está esta obra, Maico Bic? Coisa está enrolada ou mais enrolada do que namoro de cobra, é isso?
Boa tarde, ouvintes Difusora. Boa tarde, João Marcos Gomes. Vamos então tentar entender o caso com base nessa nota emitida. A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon confirmou que no dia 6 do mês passado, a empresa Engetela Comércio e Serviços Limitada, responsável por executar a obra de revitalização da Praça Vili Bart, protocolou o pedido formal de rescisão contratual, comunicando ainda que realizaria desmobilização do canteiro de obras em 10 dias. Diante dessa solicitação, o Departamento de Engenharia do município realiza o levantamento técnico completo da execução da obra, análise do documental e vistoria em loco, para verificar a extensão dos serviços realizados, sua conformidade com o projeto contratado e os demais elementos necessários à instrução do processo. Após a conclusão desse levantamento, será instaurado o devido processo administrativo, no qual a Procuradoria-Geral de Marechal Cândido Rondon fará análise jurídica do pedido de rescisão com base na legislação vigente e nas cláusulas contratuais. A administração de Marechal Cândido Rondon, governo Bacos Sauri, reafirma o compromisso com a legalidade, a transparência e pelo zelo do interesse público. Informa que todas as providências necessárias para garantir a continuidade e a conclusão da obra de revitalização da Praça Vili Bart serão adotadas com a maior responsabilidade e agilidade possíveis.
O CREAS de Marechal Rondon não terá atendimento hoje nem na segunda-feira, Maico. O porquê disso?
Então, João Marcos, o CREAS, né, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, vai retomar seu atendimento apenas na terça-feira da próxima semana. Por quê? Em virtude da mudança de móveis e equipamentos. Repetindo, em virtude da mudança de móveis e equipamentos, os atendimentos que vinham sendo realizados de forma provisória na Prefeiturinha, no Parque de Exposições, não acontecem hoje e também estarão suspensos na próxima segunda-feira. Toda a estrutura do CREAS voltará para o endereço antigo, na Rua Castelo Branco, esquina com a Rua Goiás, número 209. A estrutura passou por reforma e ampliação com o objetivo de oferecer melhores condições de acolhimento e atendimento à população de Marechal Cândido Rondon. Na administração, toda a Secretaria de Assistência Social, servidores do CREAS, agradecem a compreensão de todos e reforçam o compromisso de qualidade dos serviços prestados à comunidade.
E agora vamos falar sobre Expo Rondon, Maico Bicker. Como é que funcionará a participação de crianças e adolescentes durante a programação dos 65 anos. Importante notícia para os pais.
Isso é um assunto bastante importante, né, João? Essa regulamentação de crianças, menores, adolescentes, durante os festejos. O juiz substituto da sessão judiciária de Marechal Cândido Rondon, Eric Bortoleto Fontes, expediu uma sentença referente ao pedido encaminhado pela Prefeitura de Marechal Rondon e pela PROEM para a Vara da Infância e da Juventude, referente à autorização judicial para entrada e permanência de menores de 18 anos no Parque de Exposições durante a Expo, dias 23 a 27 de julho. Conforme o documento, o pedido foi julgado procedente, desde que sejam observadas algumas determinações. Vamos lá. Pessoas entre 14 e 18 anos incompletos poderão participar do evento, munidas de autorização escrita do responsável legal, com firma reconhecida, com validade máxima de 90 dias, e de documento pessoal com foto. Menores de 14 anos. Atenção, adolescente, menor de 14, somente poderá participar acompanhado do responsável legal, desde que todos tenham documentação comprobatória, né? Tanto o responsável legal, pai e mãe, como o menor. O documento expedido pelo juiz também reforça a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos e solicita a indispensável fiscalização por parte do Conselho Tutelar. Querem participar dos shows? Preste atenção. Para entrada nos shows da Expo Rondon, estádio municipal, é necessário realizar o credenciamento das crianças e adolescentes, que acontecerá próximo ao portal principal do estádio nos dias do evento. Todos receberão uma fita para ser colocada no braço, identificando se tratar de menor de idade. Esse credenciamento iniciará algumas horas antes dos shows. João Marcos Gomes.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 18 mês de julho. E a imposição de uma tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras de pescado pelo governo dos Estados Unidos está gerando grande preocupação no setor aquícola nacional, em especial tilápiocultura. Qual é o real impacto disso, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. O impacto é direto e severo para o Brasil, cuja cadeia produtiva tem nos Estados Unidos o seu principal mercado. Mais de 90% das exportações brasileiras de tilápia tem como destino o país norte-americano. O reflexo é sentido principalmente no Paraná, estado que lidera o envio de filé fresco e congelado de tilápia para os Estados Unidos, e que já posiciona o Brasil como o segundo maior exportador desse produto no mercado norte-americano. Essa medida afeta toda a cadeia, mas atinge em cheio o pequeno produtor, predominantemente na região oeste do Paraná, destaca Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR, entidade que representa o setor. Dados do IBGE confirmam: 98% dos produtores de peixe do Brasil são pequenos produtores. Com a nova tarifa, boa parte da produção que seria exportada retorna ao mercado interno, aumentando a oferta e pressionando os preços. Hoje o produtor já está com a remuneração muito baixa por causa do inverno e da elevada oferta nacional. Essa tarifa piora ainda mais a situação, trazendo prejuízos graves. Além do impacto direto na renda dos produtores, a nova política tarifária ameaça postos de trabalho e a estabilidade econômica de diversas comunidades rurais no estado. A Peixe BR afirma estar atuando junto ao governo federal e parceiros internacionais para reverter a medida, mas destaca que cabe ao governo brasileiro liderar as negociações com os Estados Unidos. Outro ponto de alerta no setor é a possibilidade de reabertura das importações de tilápia, especialmente de países como Vietnã. A Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná manifestou preocupação com a ausência de missões sanitárias e de informações consistentes ao setor produtivo.
E o Paraná encerrou a colheita da segunda safra de feijão nesta semana com 526.600 toneladas. Outros produtos também são citados pelo Boletim da Conjuntura Econômica do DERAL. É isso, Gladstone Pacheco.
Exatamente, João Marcos Gomes. O documento do Departamento de Economia Rural também aborda a colheita do milho, a participação da horticultura no valor bruto de produção, a exportação de suínos e as consequências da imposição de tarifa adicional de 50% pelos Estados Unidos na exportação da pecuária bovina e mel. A colheita da segunda safra de milho 2425 alcançou nesta semana 29% da área de 2.700.000 hectares. O desempenho está ligeiramente acima da média registrada neste período nas últimas cinco safras, que era de aproximadamente 20%, mas as condições das lavouras que aguardam a campo pioraram. As áreas classificadas como em condições boas caíram de 68% para 64%. As lavouras em situação mediana foram de 18% para 20%, enquanto as consideradas ruins subiram de 14% para 15%. Em razão das novas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos, o setor de mel deve ser afetado no Paraná. Os americanos absorvem 84,1% do volume total de mel exportado. O boletim também fala sobre o levantamento do valor bruto de produção de 2024 em relação à horticultura. Nesse segmento, a olericultura apresentou R$ 6.200.000, com base em mais de 50 hortaliças. O Paraná se destacou como principal exportador brasileiro de suínos reprodutores de raça pura no primeiro semestre deste ano. Somando-se à produção de 338 mil toneladas na primeira, o estado do Paraná está na primeira safra de feijão. Somando-se à produção de 338 mil toneladas na primeira safra de feijão, o Paraná estabeleceu um novo recorde, chegando próximo a 865 mil toneladas. O resultado mantém na liderança nacional, com participação aproximada de 1/4 da produção de feijão nacional. O agrônomo Carlos Hugo Godinho, analista da cultura no Deral, destacou que a produção da primeira safra teve tendências positivas, proporcionando esse novo recorde.
Nós encerramos a colheita da segunda safra nessa semana com uma produção de 526 mil toneladas. É uma safra boa, considerando a redução de área que nós tivemos, e apesar de alguns problemas de produtividade com tempo seco e até numa escala menor, as chuvas que atrapalharam a finalização da colheita. Porém, como nós tivemos um ótimo resultado na nossa primeira safra, praticamente dobrando o volume colhido e chegando a 338 mil toneladas, esse ciclo agora de 24-25 vai registrar uma oferta recorde aqui no estado do Paraná, com 865 mil toneladas, superando o ciclo 23-24, que também já era recorde. Essa oferta abundante ela tem um preço também, que é o impacto direto nas cotações. Elas recuaram e devem fazer com que o produtor plante uma área um pouco menor agora no próximo ciclo, cujo plantio já começa em agosto.